Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas no país.
Bom dia, meu nome é Maria Fernanda e eu sou anfitriã do podcast Proteja Brasil. Os podcasts são uma oportunidade para aquela roda de conversa descontraída e inspiradora com os nossos amigos e amigos dos amigos que estão vivendo o dia a dia em áreas protegidas nesse país afora. Para o nosso episódio de hoje, convidamos a Nidinha Suruí, filha de seringueiro, indigenista, ativista socioambiental há quase 50 anos e cofundadora da Canindé, Associação de Defesa Etnoambiental, que tem sede em Porto Velho, em Rondônia, mas atua em 60 etnias indígenas.
Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você e com os ouvintes. Estou aqui para participar desse podcast com vocês e dizer o que acontece aqui com a gente na Amazônia.
Obrigada, Nidinha. Bem-vinda. É um prazer enorme tê-la conosco. Também no episódio de hoje, convidamos a Cláudia Azevedo Ramos, bióloga, mestre e doutora pela Universidade de Campinas, a Unicamp. A Cláudia foi diretora do Serviço Florestal Brasileiro entre 2006 e 2014 e atualmente é professora do Centro de Estudos Superiores da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Bem-vinda, Cláudia.
Muito obrigada, Fernanda. Estou feliz de estar aqui nessa conversa com você e os nossos colegas Antônio e a Ivanite.
O Antônio está conosco hoje. Ele é engenheiro agrônomo, PhD em Políticas Públicas e Gestão Ambiental pela Universidade Nacional de Brasília, UNB, e atua como coordenador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental, o ISA. Olá, Antônio.
Oi, Fernanda. Tudo bem? Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês também.
Sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los todos hoje para esse bate-papo. No episódio de hoje, queremos saber por que precisamos de mais áreas protegidas no Brasil. Áreas protegidas são todos os espaços territorialmente demarcados, cuja principal função seja a conservação e ou a preservação dos recursos naturais e culturais a eles associados, incluindo os outros florestais, as unidades de conservação, as terras indígenas, as reservas legais e assim por diante. Mas qual é a situação dessas áreas protegidas hoje em dia? Segundo o estudo Amazônia em Chamas, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, publicado no início desse mês de fevereiro em 2022, no bioma Amazônia, o desmatamento anual de 2019 a 2021 foi 56,6% maior em comparação ao triênio passado, entre 2016 e 2018. A derrubada em áreas protegidas subiu 80%. Ok, pessoal, é muito número. Então, para entender melhor essa situação, a gente convidou a Nidinha aqui para compartilhar com a gente a sua perspectiva enquanto povos indígenas na luta pela defesa e a proteção desses territórios. Nidinha, conta pra gente, quais as principais ameaças e pressões que os territórios indígenas estão vivendo hoje na Amazônia e o que essa organização chamada Canindé tem feito como resistência e resiliência face a esses desafios todos?
Por que sofrem tanto desmatamento e tanta pressão? Eu classifico por alguns motivos. Um dos motivos hoje, no atual governo que vivemos, por um incentivo desse governo que aí está, que não defende a natureza, que não defende povos indígenas e que não defende o pequeno produtor rural. E eles incentivam, inclusive, o desmatamento. Você quer saber como? Vamos pensar. Quando o presidente da República fala mesmo assim, eu não demarco mais nenhuma terra indígena. Quando o presidente da República, através dos seus ministros de meio ambiente, ele vai lá e fragiliza essa fiscalização, quando ele diminui os recursos para a proteção dessas áreas, ou quando vai lá e o fiscal prender os caminhões, tocaram fogo nos caminhões porque não conseguiam tirar esses caminhões de lá, e eles vão lá e afastam esses fiscais, eles estão dizendo o quê? Eles estão mandando uma mensagem muito clara que pode invadir, desmatar e queimar, que não vai ter nenhum problema. Então, um dos problemas é a impunidade, os políticos incentivando, e o outro é uma regularização fundiária, que é uma política pública, que não caminha a favor nem dos povos indígenas e nem dos pequenos produtores. Aí, falando um pouco da minha organização, que eu faço parte da Canindé, a Canindé, ela é uma organização da sociedade civil. A gente está fazendo esse ano 30 anos. A gente tem atuação de várias formas. Atuamos com proteção dos territórios, com planos de manejo, com apoio à cadeia produtiva dos povos indígenas e dos extrativistas. Fazemos estudos e pesquisa, com apoio à valorização da cultura. Apoiamos SAF. SAF, para quem não sabe, é Sistemas Agroflorestais. É quando você não faz monocultura, mas você planta várias espécies produtivas, e nós atuamos também com capacitações e formações. A gente faz muita coisa, gente. Entra em contato com a gente. Nós temos um site, que é www.canindé.org.br.
Na sua perspectiva, por que precisamos de mais áreas protegidas no Brasil?
Porque a gente precisa ter o clima equilibrado. A gente não pode estar sofrendo tanta enchente que está matando pessoas, que está tirando a moradia dessas pessoas. Vamos pensar o que aconteceu na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Amazonas e em outras partes do Brasil, aqui mesmo em Rondônia. O desmatamento, ele causa cada vez mais um desequilíbrio no clima. E isso afeta diretamente a vida de todo mundo. Nós vivemos hoje uma crise climática, uma emergência climática, onde a vida das pessoas estão em perigo por esses eventos como enchente, como desbarrancamento, como o fogo se alastrando. Sabe, quando os povos indígenas estão lá protegendo a natureza, eles não estão protegendo só para eles. Eles estão protegendo para a sua vida também e para o planeta inteiro. Porque quanto mais desmatamento, mais nós vamos ter problemas com enchente, com desbarrancamento, com pessoas morrendo, com pessoas ficando sem suas casas, com pessoas ficando sem ter as suas coisinhas que levaram anos para construir. E a gente tem que pensar junto, das mãos, todos nós, sabe? Porque proteger as terras indígenas e proteger os parques também é proteger as vidas de todos. Para mim é isso.
O mesmo estudo Amazônia em Chamas também indicou que as terras públicas concentram 51% do desmatamento no último triênio, sendo 83% dessas terras públicas de domínio federal. Para entender melhor esses dados, o que são as terras públicas e o que isso significa, nós convidamos a professora Cláudia para compartilhar conosco um pouco dessa informação. Cláudia, explica para a gente o que são as áreas públicas não destinadas e qual é o cenário dessas terras no Brasil e na Amazônia em especial.
Obrigada, Fernanda, pela pergunta, porque ela é extremamente importante, né? Chamando a atenção, né, para o depoimento que a Neidinha acabou de nos dar, né, já chamando a atenção para esse desmatamento crônico que a gente tem enfrentado na Amazônia, né, que parece um câncer que nem Drauzio Varela para resolver, né? A gente também tem um lado em que Nem sempre foi assim. A gente já conseguiu dar uma diminuída, né, nesse tumor durante 2006 até 2012. A gente conseguiu reduzir, como sociedade brasileira, né, 80% do desmatamento na Amazônia. E a gente tem visto um crescimento muito grande agora nos últimos anos, principalmente agora de 2018 até 2021, de uma volta desse tumor, né? E grande parte desse desmatamento, ele está se dando justamente do que a gente chama de florestas públicas não destinadas. O que são essas florestas? Essas florestas são áreas públicas que não receberam ainda alguma categorização prevista em lei, tipo uma terra indígena, uma unidade de conservação, um assentamento rural. Então, elas são terras enormes. Nós estamos falando de 56 milhões de hectares. Isso é equivalente a um estado da Bahia. Ou, se você quiser um país, equivalente a uma França, né? É claro que elas não estão todas juntas no mesmo lugar, na Amazônia, estão espalhadas, mas que quando você reúne esses valores, eles dão essa proporção de áreas que estão lá livres de uma categorização, o que significa que elas estão de portas abertas para qualquer um entrar sem ninguém tomar conta. Enquanto elas não têm essa categorização, quem tem que tomar conta dessas florestas públicas, que estão divididas entre estados e o governo federal, é o poder público, né? É como se o poder público ele fosse, sim, o vigia, o segurança que fica olhando aquelas áreas. Só que parece que esse segurança ele tem dormido no serviço, porque 30% das áreas de floresta pública não destinadas foram desmatadas nesses últimos 2 anos. Isso nós estamos falando assim num valor gigante. E aí você pergunta assim, bom, mas como é que isso está acontecendo? Por que que isso acontece? E aí a gente descobre que nós temos uma privatização acontecendo dessas áreas de florestas públicas não destinadas na surdina. O que está acontecendo? As pessoas estão entrando nessas áreas, estão cadastrando essas áreas no sistema de cadastro ambiental rural, que é o que a gente chama de CAR, né, que registra propriedades privadas, não públicas, registra propriedades privadas como uma forma de regularizar ambientalmente aquelas propriedades. Então, os maus intencionados estão registrando partes desse bolo dessas florestas públicas não destinadas como se fossem deles. Então, mais uma vez, é como se o nosso segurança dessas florestas públicas realmente estivesse fechando os olhos para o que está acontecendo, porque isso é o tamanho das áreas que tem CAR dentro de floresta pública, chega a 18 milhões de hectares. E isso é mais ou menos, ele é maior que o município de Altamira, que é o maior município do Brasil, que fica no Pará. Então, nós estamos falando de uma grande proporção de floresta que começa a ficar em perigo, né, por causa dessa invasão. Para vocês terem uma ideia, 66% de todo o desmatamento que aconteceu dentro das florestas não destinadas aconteceu justamente nas áreas que tinham CAR. Olha para como é que a coisa acontece. E o mais triste é que dessa área toda desmatada, 80% vira pasto. E os 20% ficam lá abandonados e regenerando porque esses invasores também não dão conta de áreas tão grandes como essa. Então, nós começamos a perder um patrimônio natural gigantesco, que é da sociedade brasileira. E isso é agravado por meio de flexibilizações dos regramentos legais, que começam a ter como cúmplice, inclusive, o poder público, oferecendo oportunidades para que ocorram titulações dessas terras que não deveriam estar sendo tituladas porque são florestas e elas são públicas e elas deveriam permanecer florestas e públicas. Então, como alternativa, eu diria que para proteger essas florestas públicas não destinadas, a gente precisa combater esse desmatamento e essa grilagem que está acontecendo imediatamente. A gente não pode, como sociedade, como poder público, fechar os olhos para essa perda desse patrimônio. E dentro disso, a primeira coisa a se fazer é cancelar todos os CAR, os registros no CAR que estão em cima de florestas públicas, principalmente as não destinadas, que é onde está avançando o desmatamento. Em seguida, a gente precisa destinar essas florestas. Elas não podem ficar sem um órgão que tome conta delas, né? Elas precisam ser colocadas dentro dessas categorias previstas em lei, terra indígena, unidade de conservação, incluindo também os quilombolas, assentamentos rurais, que é outra possibilidade prevista em lei, enfim, para que cada uma dessas categorias tenha o seu órgão que está ajudando na gestão dessas unidades de conservação e conservando a floresta, muitas vezes com uso, porque está dentro das categorias, né? Você também usar, não só preservar, e promover também as condições, né? Uma vez que elas sejam destinadas, para que ocorra de fato a conservação dessas áreas protegidas. Então precisa da infraestrutura, precisa dar recursos, servidores, etc., fazer parcerias, né? Para que essas áreas protegidas possam, de fato, funcionar.
Muito obrigada, Cláudia. Então, por que a gente precisaria de mais áreas protegidas?
A importância da gente conservar as áreas protegidas é porque é uma maneira muito efetiva da gente estar conservando, e quando eu falo conservando é no sentido amplo, né? Porque você pode conservar usando grandes maciços de florestas tropicais, no caso aqui a amazônica, né? Mas serve para qualquer floresta brasileira, porque as florestas elas são grandes produtoras de água, de serviços ecossistemas, não só para o Brasil, mas para o mundo. Elas, inclusive, elas regam o agronegócio brasileiro. Ao tirar a floresta, você também vai estar prejudicando a produção da agricultura, da pecuária. As florestas elas têm uma função importantíssima em resfriar a terra até em 10 graus. Estocam carbono, evitando também agravar o problema da nossa crise climática. E, além disso, é nessas florestas que nós guardamos uma biodiversidade que está mais ou menos em torno de 20% da biodiversidade do mundo. E ela concentra também os saberes e a cultura dos povos originários, que tem como você substituir. E, além disso, tem protegendo os recursos naturais que lá existem, que são importantíssimas para a nossa sobrevivência como seres humanos. Então, as áreas protegidas, elas têm uma importância gigantesca nesse sentido, né? Nesses vários sentidos que estão incluídos, não só esses, muitos outros. E quando você institui uma unidade de conservação ou uma terra indígena, por exemplo, né, entre várias outras categorias, você imediatamente já está dando uma proteção extra àquelas florestas, porque as populações residentes elas são as primeiras a proteger essa floresta, e já existem inúmeros dados que indicam que quando você tem a criação de uma área protegida, ela serve para estancar o avanço do desmatamento naquela fronteira onde ela está situada. Então, ela tem diversas funções e a gente precisa urgentemente usar esse gigantesco patrimônio das florestas públicas não destinadas para criar mais áreas de proteção na Amazônia.
Muito obrigada. Antônio, você é pesquisador do Instituto Socioambiental, né, e publicou, junto com o Juan Doblas, do Instituto de Pesquisas Espaciais, um estudo chamado Efetividade dos Territórios Tradicionalmente Ocupados na Manutenção da Cobertura Vegetal Natural no Brasil. Conta pra gente, o que são esses territórios tradicionalmente ocupados? Eles são ou não são efetivos para a manutenção da floresta em pé? Explica para a gente, por favor.
Então, esse trabalho, ele considerou territórios tradicionalmente ocupados as terras indígenas, as unidades de conservação de uso sustentável, onde existem populações tradicionais manejando os recursos naturais, e os territórios quilombolas. Tem um projeto bastante interessante no Brasil, o projeto Map Biomas, que produz mapas anuais do uso da terra em todo o território nacional. Então, ele classifica todo o território em classes de uso, que, por exemplo, vegetação nativa, áreas antropizadas por uso agrícola, agropecuário, cicatrizes de mineração. Então, a gente pegou mapas anuais durante 34 anos no Brasil e olhou qual era a velocidade em que a vegetação nativa se transformava num uso antrópico, ou seja, agropecuária, cultivo agrícola, mineração, urbanização, dentro das áreas protegidas, desses territórios onde existem populações tradicionais, e fora, numa área de amortecimento, numa área de entorno de 10 quilômetros. E o que a gente percebeu é que ao longo dos 34 anos, a velocidade em que ocorre a conversão da vegetação nativa em classes de uso do solo antrópicos, áreas agrícolas ou de pastagens ou mineração, é muito mais rápido fora dos territórios tradicionais do que dentro, né? Então reforça o que a Cláudia acabou de mencionar, que essas áreas elas cumprem um papel muito importante em segurar a floresta, em fazer uma barragem contra o desmatamento, né, muito em função do que a Neidinha mencionou, dos projetos que ela desenvolve, que jogam junto com a proteção da natureza, jogam a favor da manutenção da floresta em pé. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, na Amazônia, todas as terras indígenas, durante esses 34 anos, perderam só 1,3% das florestas. As unidades de conservação de uso sustentável perderam um pouco mais de 4%. E os quilombos perderam um pouco mais de 5%. Então, na média, na Amazônia, as áreas protegidas onde existem populações tradicionais perderam um pouco mais de 2% das suas florestas. Enquanto do lado de fora, fora dessas áreas, é o cenário que a Cláudia mencionou, essa escalada do desmatamento, né, especialmente nesses últimos 3 anos, batendo recordes. Há 15 anos a gente não observava taxas de desmatamento tão elevadas, né? Então o estudo reforça que as áreas protegidas, as populações tradicionais, os povos da floresta representam uma estratégia muito importante para a proteção das florestas, para a proteção da Amazônia. E a gente ainda avaliou o grau de governança dessas terras. Então, a gente observou que as terras indígenas que já estão declaradas ou homologadas, ou seja, elas possuem um limite físico, uma delimitação física já definida, e os territórios quilombolas titulados, eles seguram mais floresta ainda, porque eles já têm um sistema de governança melhor. As populações conseguem segurar essa floresta de uma forma mais efetiva ainda. Então, acho que é um estudo que mostra, de novo, na Amazônia, apesar da gente ter um sistema de áreas protegidas bom, razoável, é uma estratégia que precisa continuar sendo implementada, porque é uma estratégia positiva, de sucesso, que consegue proteger floresta, garantir resiliência do clima, coisas bastante importantes para a sociedade que muitas vezes está longe da Amazônia.
Muito obrigada, Antônio. Mas o que nós, né, enquanto indivíduos que estamos aqui na cidade, no campo, poderíamos fazer para lutar em defesa desses territórios que têm tantos benefícios como vocês nos apresentaram hoje?
Quando a gente luta luta para proteger a terra indígena e proteger as reservas, nós estamos dizendo que nós queremos um clima melhor para nós também, que nós não queremos enchente, que nós não queremos morte, que nós não queremos ser envenenado. Então isso a gente pode fazer, todos nós. Podemos nos juntar à luta dos movimentos sociais, sabe? Mas principalmente vamos unir as lutas, vamos nos unir, vamos nos abraçar e dizer: a gente defende o meio ambiente e a gente não concorda com essa política que está aí destruindo tudo.
Mas eu tenho muita essa preocupação agora nessa eleição. Não vamos pôr bandido no Congresso. Não vamos reeleger bandido. Não vamos reeleger quem prejudicou os pobres, sabe? Não vamos reeleger quem prejudicou a classe média também. Porque os caras lá estão só defendendo cor de rico. E a gente quer boa moradia para todo mundo. A gente quer boa saúde para todo mundo. E a gente quer um planeta saudável para todo mundo. A gente quer um clima equilibrado para todo mundo. E a gente só vai ter para todo mundo se a gente se unir nessa luta. Se nós nos juntarmos, nós somos maioria, viu, gente? Não acha que a gente é minoria, não. Nós somos maioria. Se a gente disser não, a gente vai mudar essas coisas. Se nós, mulheres, colocarmos mais mulheres no poder, nós vamos mudar esse negócio. E eu tô contando com vocês que estão me ouvindo.
Como é possível ajudar a proteger? Essa é uma pergunta super importante, né, Fernanda? Tem dois elementos que eu acho que são muito importantes dessa reunião em prol da conservação das nossas florestas. A primeira delas é a informação. A gente está apropriada da importância da conservação dessas florestas e divulgar essa informação o máximo que a gente puder para criar consciência coletiva. Isso é uma das coisas. E a outra é justamente isso que a Neide já bateu tanto na tecla, que é o aumento da cidadania, da gente denunciar quando a gente vê que essas florestas estão sendo invadidas, exigir a conservação desse patrimônio florestal do Brasil, acompanhar e também impedir as mudanças. A gente tem tanto assinado, né, hoje em dia, contra as flexibilizações dos regramentos legais que estão aumentando a chance desse patrimônio ser completamente dilapidado e confiscado pelo privado, e basicamente não reeleger os parlamentares que estão atrás dessas mudanças. A gente, como cidadão, a gente tem que estar prestando atenção em quem é quem dentro do Congresso Nacional. Aqueles que estão apoiando essas modificações, a população brasileira tem que dizer: não, não vamos nunca mais colocar você nessa posição para dilapidar o nosso patrimônio. Isso é muito importante. Obrigada por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes.
O que falar depois da Neidinha e da Cláudia, né? Que acho que resumiram de uma forma magistral os desafios e as necessidades que a gente tem para o futuro. Pesquisas realizadas no Brasil já mostraram que 43% da sociedade já ouviu falar sobre biodiversidade e 60% da sociedade já ouviu falar o que é uma área protegida. Então a gente tem um desafio por educação, né? Acho que a sociedade precisa conhecer melhor o papel dessas áreas. Precisa conhecer quais são os impactos que essas políticas, todo esse desmonte no aparato dos órgãos de fiscalização, todo o corte nos orçamentos, tudo isso, o que está significando. É importante que a sociedade tenha essa informação. E também garantam e cobrem a participação da sociedade civil nos conselhos nacionais, estaduais, municipais, que ao longo desses anos foram duramente atacados. O espaço de participação da sociedade civil organizada foi reduzido. Então é importante que esses espaços possam ser ocupados pela sociedade, para que ela tenha essa informação, para que o grau de conhecimento sobre a importância das áreas protegidas aumente. E novamente, acho que no ano de eleição é importante reforçar, né? A sociedade precisa ficar atenta às propostas dos candidatos e deve cobrar para que eles considerem a restauração das políticas ambientais que foram detonadas nesses últimos anos. Muito obrigado pela participação e estamos aí junto.
Obrigada, Antônio. Que maravilha, que gostoso essa roda de conversa. Eu queria agradecer a todos vocês por virem participar com a gente nessa conversa. E antes de terminar, eu queria deixar um convite aqui para os nossos ouvintes que acompanharam a conversa de hoje, para que eles conheçam o portal Proteja. Lá, a gente tem a maior biblioteca digital sobre áreas protegidas do Brasil. Você pode encontrar gratuitamente conteúdos interessantíssimos na forma de relatórios, estudos, tem várias bases de dados, notícias que saíram na mídia, vídeos e até os outros episódios do podcast Proteja Brasil. Muito obrigada a todos e até a próxima!
Este podcast é uma realização da iniciativa Proteja, rede de 16 organizações socioambientais brasileiras que facilita o acesso a informações relevantes e de qualidade e favorece a troca de saberes, a comunicação e a articulação entre os interessados nas áreas protegidas do país. Participe desta iniciativa, compartilhe o podcast com sua família e amigos e visite o portal proteja.org.